Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 47, o último dessa segunda temporada. E para terminar 2020, eu vou falar sobre o calendário com os primeiros torneios do ano que vem, 2021. E especificamente o calendário da ATP, porque a WTA continua em silêncio, não tem nada confirmado até agora. E depois eu vou falar um pouco sobre o Rio Open, a decisão de não realizar um torneio em fevereiro e a impressão que eu tive dessa coisa toda e vou contar também alguma coisa que eu sei sobre os bastidores dessa decisão. Bom, vamos começar pelo calendário da ATP? Acho que ficou bem diferente do normal, mas é o que a gente tem para esse começo de ano. Então ficou assim. Na primeira semana de torneios, dia 5 de janeiro, dois ATPs 250, um em Delray Beach, nos Estados Unidos, e outro em Antalya, na Turquia. O torneio de Delray é um daqueles que costumam ser em fevereiro. Não é um torneio muito forte, as pessoas às vezes fazem piada da chave de Delray, mas é um torneio numa cidade pequena, na Flórida. Tem uma estrutura simples e eu acho que ele cumpre o que ele se propõe a fazer. Tem sempre jogadores americanos bons, acho que é um evento interessante para o público local, né? Para a região ali. E acho que é meio injusto a gente dar uma zoada no torneio sem saber o contexto assim. Mas enfim, é um torneio que costuma ser em fevereiro, que precisaria ser deslocado de qualquer maneira, porque o Australian Open vai ser em fevereiro, né? E os americanos colocaram esse evento na primeira semana do ano. E o outro, que é a Antalya, é um torneio, né, turco, que é uma licença de um ano concedida excepcionalmente pela ATP. Não é que um promotor de Antalya comprou a data e vai fazer sempre esse torneio. Não. Foi alguém que se ofereceu, olha, se tiver a chance, eu quero fazer um torneio aqui. E a ATP deu essa licença para ele fazer, nesse ano de 2021, um torneio. E aí a gente já pode ver que, assim, saiu o ATP de Doha, que costuma ser o ATP 250 mais forte do calendário, né? E também não vai ter o Abu Dhabão, que é aquele Mubadala, tênis, não sei o que, aquele torneio de exibição que tem em Abu Dhabi, que é normalmente jogado pertinho do Réveillon, às vezes na última semana do ano, às vezes na primeira. É normal que ele não aconteça, né, nas circunstâncias, né, do jeito que estão. Também não vai ter o ATP 250 de Nova York, que é um daqueles ali de fevereiro também, perto de Delray, perto em data, né, não geograficamente. E também não vai ter o ATP 250 de Pune, na Índia, que também seria em fevereiro. Então, Doha, não vai ter o ATP, mas vai ter o qualifying do Australian Open. Vai ser lá em Doha e vai começar no dia 10 de janeiro. Vai do dia 10 até o dia 13. E quem furar esse quali vai para Melbourne entrar na quarentena. Depois dessas datas aí, só vai ter torneio no dia 31 de janeiro. E esse período é justamente para todo mundo viajar e ficar de quarentena na Austrália. Ou seja, né, os torneios que começam dia 5 terminam dia 12, o qualifying termina dia 13 e dia 14 todo mundo vai, né, ou dia 15 ou 16, enfim, tem alguns dias para o pessoal viajar para a Austrália e fazer os 14 dias de quarentena que é obrigatória lá. E por isso só vai ter torneio no dia 31, que é para todo mundo já ter passado pela quarentena. Nesse dia 31 é que aí vem um avalanche, né? Porque aí nessa semana tem três eventos. Um deles é um ATP 250, chamado Melbourne 1, que na verdade é o que seria o ATP de Adelaide. O outro ATP 250, chamado de Melbourne 2, né? E esses dois torneios vão acontecer ao mesmo tempo, em Melbourne, e junto com a ATP Cup, que vai ser de 1º de fevereiro até o dia 5, com 12 times, né? Ou seja, esse povo todo aí vai jogar na mesma semana e no mesmo lugar. Não vai ficar confuso? Vai. Então por que a ATP fez isso? Porque os tenistas precisam ter a chance de competir antes do Australian Open. E se fosse só um torneio ou só a ATP Cup, estariam privilegiando uma parte dos tenistas. Ainda assim, quem jogar a ATP Cup vai ter uma certa vantagem, porque vai poder fazer pelo menos mais de uma partida, né? Os outros não conseguiriam entrar na chave e se fosse só a ATP Cup ia ter um monte de gente sem competir, né? Mas ia ter que chegar no Australian Open zerado. Mas com três eventos você consegue colocar aí mais de 100 homens, né, jogando partidas oficiais antes do primeiro grande slam da temporada. E eu falo mais de 100 porque são 32 de um ATP, mais 32 de outro, a gente já tem 64, e mais os 12 times da ATP Cup, que bota aí 4 jogadores em cada time, são 48, então você tem 64 com 48, mais de 100 aí, são 112, né, se eu fiz a conta certa. Alexandre, mas por que tudo em Melbourne? Bom, também... E a pergunta faz sentido, né? Se todo mundo vai fazer quarentena na Austrália, não podiam fazer em cidades diferentes esses torneios? E a resposta é não. E aí é uma peculiaridade da Austrália, não sei se todo mundo sabe. É um país enorme, é um continente, né? E isso todo mundo sabe, obviamente, mas... lá na Austrália existem sérias restrições à movimentação de pessoas de um estado para o outro. É, não é aqui no Brasil que você vai do Rio para São Paulo, né? Não tem controle nenhum. Lá não. Né? Vale para cidadãos australianos, né? Não é um negócio que criaram só para os tenistas, tá? Então, não é tão simples assim você sair de Sydney, que fica no estado de New South Wales, ou Nova Gales do Sul, como vocês preferirem, e ir para Melbourne, que fica no estado de Vitória, ou Brisbane, que fica no estado de Queensland, lá no Nordeste australiano. Então, por causa dessas restrições, todo mundo vai direto para Melbourne e fica lá. Então, não vai ter ATP de Sydney, não vai ter ATP Cup em Perth, que é na costa oeste australiana, não vai ter aquele WTA de Hobart, que fica na Tasmânia, no sul. E como já havia sido informado, não vai ter nem o ATP, né, nem o WTA de Auckland, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é outro país em que é difícil entrar, e é justamente por isso que neozelandeses e australianos registraram números de Covid baixíssimos em comparação com a maioria do resto do mundo. Né? A Austrália e a Nova Zelândia foram países que lidaram muito melhor com isso que o Brasil, por exemplo. Óbvio que parece um pouco mais simples fazer isso em países que são ilhas, é mais fácil controlar fronteiras, entrada e saída de pessoas, mas não foi só isso, né? Acho que eles foram muito bem, protegeram seus cidadãos e a gente tem que bater palma. Voltando para o calendário, depois dessa semana de 3 torneios, né, os 2 ATPs terminam dia 6 de fevereiro, a ATP Cup termina dia 5 e no dia 8 começa o Australian Open. E aí vão ser 2 semanas normais. O torneio não confirmou 100% como é que vai ser, mas a expectativa é de que haja público sim, afinal o público australiano, né, tá todo mundo lá dentro da cidade. O site do torneio só diz que a venda de bilhetes vai começar em dezembro, mas dezembro tá aí na metade, né, e não tem confirmação nenhuma. E ninguém informou oficialmente, né, se vai ser casa cheia, se vai ter limite de pessoas, como é que vai acontecer essa venda, etc e tal. Isso ainda tá no ar, a gente espera por um aviso que eu imagino que não deve demorar para sair, né. E aí a gente chega em outro assunto, que é o Rio Open. E se alguém perdeu o aviso, o que aconteceu com o Rio Open foi o seguinte. Na quarta-feira à noite, o torneio soltou um comunicado avisando que não vai acontecer na data de fevereiro e que está negociando junto com a ATP uma outra data. Essa é a notícia. Esse foi um comunicado que eles soltaram, que tinha declaração do CEO da IMM, que é o Adam Adler, a COO, que é Chief Operating Officer, se eu não me engano, do torneio, que é a Márcia Kays, e o diretor, né, do torneio, da parte de tênis, que é o Luiz Carvalho. E assim, quando a corporação, uma corporação solta um texto, né, assim, cheio de declaração de gente grande e tal, é porque é importante, eles estão tratando a coisa realmente, né, como foi um grande anúncio, e realmente é, né, você tem um torneio que tem 7 edições de sucesso, etc e tal, e se de repente não fazer ele num ano, você precisa explicar direitinho por quê. E esse comunicado explicava, né, usando a pandemia como argumento para o torneio não acontecer. E é importante só apontar que em momento nenhum a IMM fala sobre a mudança de data do Australian Open. E aí você pode perguntar, mas teria como fazer o Rio Open em fevereiro junto com o Australian Open? Na prática não, claro que não, né? O Rio Open ia coincidir com a segunda semana do Australian Open, todo mundo só ia querer saber do que está acontecendo em Melbourne. Ah, mas então foi oportunismo do Rio Open usando a pandemia como desculpa? Não, também não foi e eu explico por quê. Porque se fosse só o Australian Open, o Rio Open mudaria para março e problema resolvido, né? Aliás, essa questão de março ainda está sendo discutida internamente, mas o que as minhas fontes dizem, e para esse assunto específico eu tenho fontes razoavelmente boas, elas dizem que o cenário mais provável é o cancelamento de Indian Wells e a mudança dos ATPs de Córdoba e Buenos Aires para essas 2 semanas em março. E o Rio Open, sim, poderia ficar colado nesses 2 torneios, também ali em março, ou de repente começo de abril, também não se sabe o que vai acontecer com Miami. Miami é uma situação também delicada, porque é um torneio com instalação provisória num estádio de futebol americano, e além de você precisar do tempo para montar essa estrutura, eles têm a questão que o estádio é alugado, né? Ele tem datas que já estão reservadas. Então não é tão simples assim. Se fosse no antigo complexo, lá, Crandon Park, em Key Biscayne, você marcava a data que fosse e beleza. Né? Agora, Miami, sendo onde é, no Hard Rock Stadium, que é o estádio do Miami Dolphins, não é tão simples assim, tá? Bom, e assim, voltando a falar do Rio, podia ficar colado em Córdoba e Buenos Aires em março ou em abril, mas aí é que entra a pandemia, porque, sim, né? As minhas fontes também dizem que a chance do Rio Open acontecer em março é zero. Isso porque ninguém no IMM tem a garantia de que em março a pandemia vai estar controlada e que vai dar para fazer o torneio normalmente, né? Então, voltando à pergunta lá de trás, a resposta é não, não é por causa do Australian Open, e sim por causa da pandemia. E assim, gente, eu não estou dizendo isso só porque li no texto do IMM, tá? Conversei com pessoas, consultei algumas fontes boas e tudo aponta para essa direção. Não vai ter Rio Open em março e muito possivelmente não vai ter Rio Open em 2021. Eu até comentei com algumas pessoas que eu gostaria que o Rio Open fosse para outubro, depois do US Open, né? Depois do Challenger de Campinas, porque aí formaria uma sequenciazinha interessante no Brasil, né? Campinas e Rio também não são tão distantes assim. Mas não vai rolar. Porque aí o problema já passa a ser outro, né? A IMM teria que fazer um Rio Open em outubro e outro em fevereiro de 2022. E seria pesado, né? Porque fazer o Rio Open no Jockey Club, que é a sede atual, significa que eles precisam de 3 meses para colocar a estrutura de pé. Né? Isso inclui a arquibancada, a quadra central para 6 mil pessoas, a quadra 1, toda a estrutura, o banheiro é tudo montado pelo IMM, a praça de alimentação, cobertura, enfim, né? Tem tudo isso. E aí você pode perguntar, mas não seria só deixar a quadra central e tudo montado de outubro até fevereiro? Não é simples assim, porque o terreno é do jockey, né? Eles teriam que negociar isso, e essa parte eu realmente não faço ideia de como é o acordo entre o clube e a IMM, não sei quem paga quanto, nem nada perto disso. O que eu posso dizer é que, assim, fazer um torneio não é só montar a estrutura, né? Você tem planejamento, você tem que buscar patrocinadores, tem que buscar fornecedor, contratar funcionário, treinar pessoas. Tem todo um planejamento que você não pode emendar dois eventos assim. Você não tem como fazer, vamos fazer o evento igual. Não é igual. Os patrocinadores de um evento talvez não possam participar do outro, ou talvez não queiram, e aí você tem que correr atrás, negociar. Não é simples, tá? Então, assim, acho que essa possibilidade de outubro é muito pequena. E, somando isso tudo, o Rio Open tem aquele problema de sempre, que é convencer jogadores a vir pro Brasil jogar no Saibro, sendo que em 2021 não vai ter temporada de Saibro, né? Temporada sul-americana. Vai ter Córdoba e Buenos Aires em março. E aí? Né? A não ser que a IMM consiga milagrosamente encaixar o Rio Open no pré-Roland Garros, que também não é garantia de nada, porque a gente não sabe como a pandemia vai estar em abril e maio. E assim, né, mesmo que esse milagre aconteça, quem que vai deixar a temporada de Saibro da Europa para vir jogar um ATP 500 no Brasil, na América do Sul, pegando esse voo de 10, 12 horas, quando tem 3 Masters 1000 de Saibro por lá? Acabaria virando um torneio sul-americano, né, regional, e eu acho que isso não é o objetivo da IMM, nem de quem paga, né, ingresso para ver torneio no Brasil. E tem outra pergunta que sempre acompanha esse dilema, que é a seguinte: o Rio Open poderia acontecer em março e sem público? Poderia sim, mas a IMM nunca ia fazer isso. E assim, eu tô falando nunca, minha opinião, tá? Ninguém da IMM disse, não, nunca vai acontecer. Mas eu não tô falando disso assim, de chute também, né? Tenho minhas fontes que eu não posso revelar aqui. E tudo faz sentido, tudo que eles fazem, né? E eu digo fontes não só da IMM, mas também eu converso com bastante gente que organiza torneio e tal. Mas no caso específico do Rio Open, fazer o Rio Open sem público não faz sentido, sabe? E não tô falando nem de venda de ingresso, porque se não vende ingresso, também você não precisa construir aquela quadra enorme para 6 mil pessoas, também ia baratear os custos, né? E também o prize money seria menor, porque a ATP vem negociando isso, né? Os torneios sem público pagam menos. E assim, no geral, no balanço geral, a IMM deixaria de pagar muita coisa e continuaria vendendo os direitos de transmissão de TV. Eu acho, ninguém de lá me disse isso, mas eu acho que seria viável, né, financeiramente. Talvez não fechasse a conta, mas uma empresa desse tamanho tem dinheiro em caixa para tomar um prejuízo, digamos assim, aceitável, modesto, não muito grande no ano e seguir fazendo um torneio. Há quem diga até que o torneio fecha no vermelho todo ano, e eu nem duvido, mas esse não é o maior problema de quem faz torneio de tênis, né? Isso depende de quanto fecha no vermelho e depende do modelo de negócio de quem tem a data que é IMM, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe, mas assim, nem todo torneio é feito para dar lucro. Mas isso é algo que eu posso explicar em outro podcast, né? De repente fazer uma entrevista com alguém que fale um pouquinho sobre negócios do tênis. Mas assim, não tô falando de lavagem de dinheiro nem nada ilegal não, tá, gente? Só para esclarecer. Mas eu tô divagando aqui. A grande questão envolvendo o público do Rio Open é que é um torneio que nasceu e sempre foi pensado para ter público, né? É por isso que tem uma área VIP enorme, é por isso que tem uma área de alimentação enorme, é excelente, aliás, né? Não é tão óbvio isso para quem compra ingresso e vai ver o jogo, né? Para o público mais hardcore do tênis, mas é o torneio de relacionamento. Porque eu imagino aqui que o Santander coloque dinheiro ali para levar convidado, cliente VIP, etc e tal. A Claro tem um espaço lá não só para mostrar aparelho e plano e vender nada, mas é para levar convidado, é para fazer negócio, é para mostrar como eles trabalham. Os próprios restaurantes que estão ali, não estão ali só para vender comida e faturar uma grana durante uma semana, faturam sim, claro, né? Porque tem que faturar, é um negócio, afim de contas. Mas eles vão ali para mostrar o que fazem, onde ficam, atrair clientes também. Os patrocinadores, né, de modo geral, eles não pagam apenas para mostrar a marca na beira da quadra e aparecer na TV, nas fotos do site e coisa assim. É exposição de marca, mas é amostra de produto, é venda de produto, é criar awareness, como gostam de dizer no marketing, né, que significa fazer sua marca mais conhecida, mostrar para o público que ela existe, o que ela faz, o que ela vende, onde ela está. Né? Então é muito mais do que ter ali na beira da quadra. Às vezes eu lembro que de um exemplo bom, que é no Australian Open, tem uma bebida chinesa, que o nome da bebida é um número. E às vezes a gente olha no fundo da quadra, dependendo da quadra, tem um canto dela, assim, numa diagonal, que tem um número, que é o nome da bebida, e os caracteres em chinês. E quem olha aquilo ali não entende nada, porque pô, o cara vê um número, 1500, eu não lembro qual é o número de cabeça, tá, gente? Mas assim, é um número desse, 1538, 1753, sei lá, um número completamente aleatório, que não significa nada para a maioria das pessoas. Então quem não é chinês olha aquilo ali na TV, não significa nada, né? Mas eu imagino que o cara que vai lá no torneio vai ter um stand da bebida ou algo, né, mostrando como é que quem eles são, o que eles fazem, né, enfim. Mas é por isso que eu digo que assim, só exibir o nome na placa não é exatamente o objetivo do patrocinador. É muito mais do que isso, né? E aí o que acontece? Se você tira o público, você tira boa parte da razão de estar, né, dos patrocinadores. Se você não tem para quem mostrar o seu produto, se você não tem para quem fazer sua marca conhecida, para que você vai botar dinheiro no negócio, né? Só para aparecer na placa na TV? Não é bem a função, acho que não é o caso de nenhum dos patrocinadores do Rio Open, né? Então, não é o modelo de negócio deles e acho que não dá para mudar isso de uma edição para outra, assim, sabe? Não dá para fazer uma edição diferente provisoriamente por um ano e depois no ano seguinte volta ao normal. É difícil, né? Até porque você não pode substituir um patrocinador por outro por um ano e depois no ano seguinte você volta com um patrocinador antigo que de repente é concorrente do que entrou provisoriamente. Não é legal para ninguém, sabe? E outra coisa que é essencial, acho que, e quem já foi lá, certamente alguns de vocês já foram no Rio Open, quem já foi lá entende melhor o que eu estou dizendo, porque já circulou lá, já viu como as coisas são feitas, são apresentadas. O Rio Open, acho que ele não tem alma sem público, acho que é a impressão que eu tenho. Eu acho até que é muito mais simples você fazer um torneio sem público na Europa, apesar de que torneios lá também foram cancelados, né, como o da Basileia, porque o ponto lá seria ter o Federer para público, e é o modelo de negócio deles. Mas sem o Federer, né, sem plateia, não tinha porquê. Mas o meu ponto aqui é simples. Acho que até pelo clima, né, muita cidade tem muita arena indoor. E o custo de fazer um torneio assim é bem menor. Então você aluga a arena, faz 3 quadras de jogo ali, mais 2 de treino, resolve o problema, né? E aí fecha os portões e vai ganhar dinheiro de transmissão de TV e de placa publicitária. E assim, talvez, a conta feche, né? Considerando também que o price money diminui, né, por causa da questão que eu já falei aqui, né? A ATP abre uma exceção para os torneios pagarem muito menos do que seria um ATP normal. Então, talvez essa conta feche. E lembrando também que para eles essa conta fecha mais fácil, porque eles já pagam em euro, né? Então, aqui os torneios, eu estou falando do Rio Open, mas pode ser qualquer um, inclusive Buenos Aires, Santiago, Córdoba, Esses torneios fecham contrato de patrocínio em peso, vendem ingresso em peso, mas pagam cachê para jogador em euro, né? O Dominic Thiem, quando pede seus milhares, suas centenas de milhares de euros, né? Ele recebe 5 vezes o que o Rio Open gostaria de pagar, ou 6 vezes, né? No caso do euro. Então encarece bastante, principalmente comparando 2014, primeiro ano do Rio Open, com que o câmbio era, né, muito menos desfavorável para o real, digamos assim, né? E complica demais, né, essa diferença, essa variação cambial, que, né, normalmente é contra as moedas sul-americanas, sempre complica demais o balanço de qualquer torneio, né? Para terminar, gente, Rio Open corre risco? Em 2021, sim, né, já falei, acho que é o mais provável não acontecer, mas volta em 2022. E uma coisa que eu posso dizer com certeza, se é para a gente, né, se é que a gente pode terminar de uma maneira otimista esse podcast, é que a decisão de não fazer esse torneio em fevereiro ou março de 2021 também foi tomada pensando no longo prazo. E aqui eu preciso repetir o que eu escrevi no blog. Vamos imaginar que a IMM comece a montar a estrutura do Rio Open agora, né, dezembro, mas chega em janeiro, eles percebem que a pandemia está fora de controle, ou que o governo estadual ou municipal proíbe evento com público, e aí acaba o Rio Open. Eles tomam um prejuízo gigante, porque gastaram dinheiro montando a estrutura para um evento que não vai ter, né? Vão gastar para montar, vão gastar para desmontar. E aí sim seria recuperar esse caixa, difícil recuperar esse caixa para organizar o Rio Open em 2022. Né? Podia ser, sim, sendo radical, né? Dependendo do tamanho do prejuízo, podia ser o fim do torneio. Né? E quem me disse isso é uma pessoa que sabe bastante sobre organização de evento. O que eu sei de bastidores também, por conversas informais que tive nesses últimos meses, né? Porque assim, essa situação do Rio Open tá ameaçada há algum tempo, a gente sabe e tal, não publica, né? Porque não convém, mas a situação tá ameaçada, a gente tá conversando e tal, né? Pra saber quando publicar, pra não publicar besteira. Mas o que eu sei é que o Rio Open já vinha considerando vários cenários, a organização tinha feito cálculos e tudo, imaginando como seria com público, sem público, com metade do público. Eles não chegaram a essa decisão, né, de não fazer o torneio em fevereiro ou março de um dia para o outro. Né? E quer saber? Eu acho que eles fizeram certo. É a postura mais cautelosa? É exageradamente cautelosa? Não acho. Acho que está na medida. E eu acho que tem que ser assim porque protege o patrocinador, protege a marca do torneio, mas acima de tudo protege o espectador. Né? A pessoa do torneio me disse um tempo atrás a seguinte frase: se não tiver o Rio Open, ninguém vai morrer por causa disso. Né? E isso, no caso de uma pandemia, tem até significado literal, porque a gente está falando, né, exatamente de preservar, de proteger vidas. E aí eu vou sempre concordar com a IMM enquanto a postura deles for essa. E é isso por hoje, gente. Aliás, é isso por 2020. Né? Depois de 47 episódios em 50 semanas, o podcast tira um tempinho de folga para voltar no ano que vem. Foi um ano, né, complicado para todo mundo, foi um ano triste para muita gente. Muita gente que eu conheço, que vocês conhecem, provavelmente perdeu parente nessa pandemia, não foi fácil. Espero assim, que o podcast tenha servido para dar um mínimo de distração a vocês. Óbvio que eu tenho noção do alcance do podcast, né, da função dele, que é dar informação, dar opinião, mas que ele tenha servido para alguns de vocês também, para tirar a cabeça, né, por 10 minutos que fosse, dessa avalanche de notícias ruins que a gente teve, né, em 2020. E para fechar, gente, ó, de novo, obrigado pela companhia ao longo da temporada, foi legal. Para 2022 eu planejo algumas mudanças no Apoia-se, mas não tenho nada muito certo ainda, porque também depende de coisas de pandemia. Eu acho que quando começar a vacinar, quando começar a liberar tudo, acho que eu vou ter uma ideia melhor do que vai ser possível fazer ou não fazer. Com movimentação normal de pessoas, né? Quando isso acontecer, não sei se isso vai ser março, abril, maio, enfim, né? Mas eu aviso lá pra frente. Eu volto com o podcast, acho que na primeira, na segunda semana de janeiro, dependendo do que tiver para comentar. A primeira newsletter vai ser o guia do Australian Open, né? Masculino e feminino, ali em fevereiro. E fora isso, gente, olha, que vocês tenham um Natal excelente, passando com a família, com quem vocês conseguirem passar nesse tempo, né? Nem todo mundo pode viajar. Que a virada de ano também seja bem bacana, feliz, e com todos aqueles desejos de que 2021 seja bem melhor, mais leve, mais suave para todo mundo. beleza? Abraços e beijos para todos vocês, sério, do fundo do coração. Até 2022.